É sempre bom voltar à temática do Dakar, principalmente quando temos o prazer de uma companhia portuguesa hoje, como é o caso, o Filipe Palmeiro, que terminou nos carros, terminou muito bem classificado, já vamos perceber mais alguns detalhes, mas o Filipe Palmeiro aceitou o nosso desafio, o nosso convite para deixar aqui algumas das impressões do Dakar 2019, e por isso mesmo, damos as boas-vindas e dando desde já, antes de pormos a gravar e antes de avançarmos mesmo com a nossa entrevista, dar aqui desde já os parabéns pela excelente performance do Filipe Palmeiro e por isso poderá ser um bom tema. Por isso, Filipe, antes de mais nada, os parabéns e perguntar se, antes de entrarmos em detalhes, se vens satisfeito desta ida ao passeio ao Peru, como aconteceu este ano, o Dakar todo só no Peru. Filipe, bem-vindo.
Obrigado, antes de mais, muito obrigado outra vez por mais este convite e esta oportunidade de falar aí com o público de 16 válvulas. Pronto, é verdade, correu bem, conseguimos alcançar o nosso objetivo. O oitavo lugar foi, pronto, o objetivo era basicamente entrarmos no top 10 com o meu piloto, com o Boris Garafolik. Acho que foi atingido, não foi fácil, foi sofrido, mas o final foi bastante satisfatório e acho que um oitavo lugar com a concorrência e com os pilotos que ficaram à nossa frente, só podemos ficar satisfeitos, não é?
Muito bem. E antes de entrarmos em detalhes específicos da vossa performance aqui no Peru, perguntava-te desde já, Filipe, a opinião sobre este Dakar 2019, para tu que estiveste no terreno, estar apenas na América do Sul num único país, com muitas dunas, com também paisagens junto ao mar, mas o que é que te pareceu? Gostaste deste Dakar versão Peru, único e exclusivamente?
Pronto, pessoalmente acho que poderia ter havido algumas variações em termos de terreno e isso faz parte do Dakar. Eu acho que o que embeleza e o que faz o Dakar ser especial é exatamente essa característica que é, tal como aconteceu os outros anos na América do Sul, estarmos a 5 mil metros de altitude com graus negativos e passado 12 horas estarmos a nível do mar com 50 graus no meio da areia. Portanto, isso, eu acho que isso é uma característica que o Dakar não deve perder e deve continuar a tentar encontrar, mas realmente este ano, pelas condicionantes que acho que a maior parte das pessoas sabem, não foi possível e, portanto, só foi o Peru. Provavelmente o Peru, em termos de país, também condicionou bastante o centro de atividade que nós conseguimos, pronto, ter. Se tivesse ido mais para norte, provavelmente teríamos tido outro tipo de cenário e outro tipo de envolvência, mas não foi possível e, portanto, há Dakars que os pilotos e os concorrentes queixam de ter pouca areia. Este foi quase 100% de areia e fez. Pronto, tornou um bocadinho monótono e provavelmente para o público em geral que viu do lado de cá também não terá ficar satisfeito a 100% porque quase todos os dias viam as mesmas imagens e para as pessoas que vêm do lado de cá, o que torna interessante é muitas vezes as paisagens e aquilo que por onde nós passamos, não é?
Claro. Ó Filipe, e os perus, ou na brincadeira, como dizíamos, mas os peruanos, que tal se portaram? Viveram com grande intensidade, eram apaixonados, estavam sempre junto aos troços por onde passavam, nas etapas de ligação também havia entusiasmo, ou tu já encontraste gente mais entusiasmada do que propriamente estes perus?
Sim, eu penso que o Peru é um país que gosta deste tipo de desporto. Acho que havia bastante público, tanto nas especiais como nas ligações. Mesmo em Lima também tivemos bastante público. provavelmente não é o país que tenha mais aflição a isto, a este tipo de desporto. Se calhar se formos para uma Argentina ou para uma Bolívia, provavelmente o país que mais impressiona em termos de quantidade de pessoas provavelmente é a Bolívia, porque o povo vem todo para a rua, mas não deixou de ter o seu impacto e sentirmos o calor e o afeto do público, sem dúvida.
Muito bem. Filipe, agora falando da vossa performance, pergunto-te em relação a esta mesma prova, olhando para o evoluir na classificação, vocês estiveram a resguardar-se para o final? Poderá ter sido essa a estratégia que a X-Ride pede para naturalmente para vocês? É assim que está? Ou, pelo contrário, foi sempre o mesmo ritmo e depois, naturalmente, subindo na classificação devido ao bom trabalho de navegação que é feito por ti no meio dos waypoints e tudo mais?
Bem, nós tivemos ali um pequeno percalço a meio da prova. Eu penso que nós mantivemos sempre o mesmo tipo de andamento, tentámos ser constantes o máximo possível e eu acho que o Dakar é um bocadinho isso, é tentar não ter muitos altos e baixos e ser constante. Há algumas etapas em que temos que atacar mais e outras que temos que defender mais, mas no fundo tentarmos sempre manter uma posição o mais constante possível. Tivemos um percalço a seguir ao dia de descanso, que ficámos sem embreagem, porque não sei se isso passou muito, mas nós acabámos por passar por cima de uma moto, porque estava do lado de lá da duna. Não passámos por cima do motar, não aconteceu nada de grave, mas passámos por cima da moto e era um buraco muito, muito grande. A moto também não sofreu nada, mas nós parámos para socorrer a moto e o piloto e tudo, e parámos lá dentro do buraco, um bocadinho também por causa da situação que tinha acontecido anteriormente com o Camacho, que foi exatamente o oposto e ele não parou.
Exato.
E portanto nós tentámos fazer o que devia ser o mais correto, parámos dentro desse buraco. Entretanto pusemos a moto em pé, pusemos o piloto em pé, ajudámos a que ele saísse desse sítio, e depois nós, para sairmos, corremos mal e ficámos sem embreagem. Tivemos cerca de 3 horas dentro desse buraco, 3 horas e meia. Entretanto ficámos à espera do caminhão de assistência, o caminhão levou-nos para fora das dunas. Havia uma neutralização, mudámos de caixa nesse local, e fizemos a especial toda desse dia, que eram 300 km, quase toda de noite. No final, e a recompensa, e isto eu acho que é um bocadinho o espírito da cara, o tempo que nós perdemos, e se calhar em função da atitude que o piloto do Camas teve, que foi posto fora de prova, a nós devolveram-nos o tempo, não na totalidade, mas o tempo que perdemos dentro do buraco até sairmos do buraco. Portanto, devolveram-nos cerca de 3 horas e meia, que foi o tempo que nós perdemos lá. Aquilo que nós entendemos e que, pronto, que realmente eu acho que faz sentido, a segurança está sempre em primeiro lugar, e ali foi o que aconteceu, e nós realmente tivemos o problema, e isso ficou provado pelo GPS, e os comissários desportivos depois tiveram essa atitude. Portanto, de terem uma atenção para connosco, porque nós fomos ajudar, fomos correr, o piloto da moto foi chamado a testemunhar e a comprovar esta situação, e depois devolveram-nos o tempo. Para além disto tudo, perdemos muito tempo depois na especial, porque fizemos a especial toda de noite, perdemos muito tempo a mudar a caixa, que foi a contabilizar no nosso tempo final, e ainda tivemos um problema, que foi perdemos um waypoint, perdemos uma hora, era a penalização de não conseguir validar esse waypoint, que era no topo de uma duna e extremamente complicado de lá chegar, porque nós desciamos e quando víamos que o waypoint estava lá em cima, praticamente que era impossível voltar, e pronto, e realmente não decidimos, optámos pela situação de não validar o waypoint e continuarmos, porque provavelmente perderíamos mais tempo a chegar lá acima dessa zona. Pronto, e basicamente foi isso que aconteceu. Por isso é que perdemos ali a meio do Dakar, estávamos em 19º ou 16º, e depois de repente voltámos outra vez a estar numa posição, pronto, ali no 11º, por aí.
Oh, Filipe, e já agora só por curiosidade e apenas porque é feita essa menção, que medidas tomaram depois vocês enquanto estavam a dar assistência, por aquilo que eu percebi na descida de uma duna, quem viesse a seguir estava sinalizado que vocês estavam ali, ou poderiam vocês também vos ter acontecido, porque temos visto imagens disso, precisamente, de pilotos que vêm com muita velocidade nas dunas e não têm hipótese de evitar. Vocês estavam bem assinalados, estavam fora do troço, como é que era enquanto estiveram a fazer a assistência nesse tal buraco, quando fizeram a assistência ao motar?
Exatamente. Normalmente há um sistema que está associado ao IDTRAC, que é o sistema que nos faz o rastreamento da localização onde nós estamos, que tem um telefone de satélite incorporado e que nós conseguimos comunicar se temos uma avaria, se temos se necessitamos de alguma assistência especial médica ou alguma coisa, e nesse sistema temos um alarme que conseguimos acionar e que num raio de 400 a 500 metros avisa, portanto, os outros concorrentes que nós estamos estamos numa situação que para eles irem com atenção, porque provavelmente podemos estar atrás de uma duna ou podemos estar atrás de uma a seguir uma curva. Portanto, é um sistema que nós ativamos quando estamos numa posição que possa provocar algum tipo de encontro menos desejado. E é o que acontece, mas normalmente nós aquilo que fazemos é tentamos sempre colocar ou um capacete ou uma placa ou uma parte do carro que esteja ali à mão e colocamos no topo da duna para avisar. Porque, pronto, nesses 500 metros o alarme, os pilotos já vêm com alguma atenção, mas pode acontecer e algum vir mais distraído e caímos em cima da mesma forma. Portanto, nós tentamos sempre colocar alguma coisa para avisar que é aquele local e que estamos ali. Neste caso, o motar não ativou esse sistema e aconteceu esta situação.
Claro. Muito bem, Filipe, para a parte final desta nossa conversa, um comentário então para, no caso concreto, a classificação dos autos, da tua parte, e estando como participante de como é que viste esta, não só a vitória do Nasser, mas também das lutas dos gajos da frente e dos azares, mas ao mesmo tempo também perguntar-te a nível da própria equipa X-Ride o que é que há a dizer, se no conjunto o ambiente dentro da equipa era de facto agradável, houve momentos de tensão, enfim, falaste-me destes dois temas para terminarmos este apontamento rápido de regresso aqui a Portugal, não é, Filipe?
Exato. Assim, o Nasser ganhou e eu acho que era o Dakar perfeito para ele. Se nós formos ver, eram dunas, é o habitat natural do Nasser, portanto, tinha toda a vantagem em termos de condução, se ele conduz em qualquer sítio e é provavelmente o piloto ou dos pilotos mais rápidos, ninguém tem dúvida disso, mas as dunas é o sítio ideal para o Nasser conduzir. Não teve problemas, fez um Dakar limpo, que não é fácil numa situação destas. Eu acho que há que tirar o chapéu. Provavelmente não foi... Isto é um pouco paradoxo, mas provavelmente não foi a Toyota que ganhou, mas foi o Nasser. Porque se nós formos ver, depois realmente não há mais Toyotas, ou há mais uma Toyota no top 10. Cá para trás, nem não, acho que o dealer ficou atrás de nós, mas realmente o Nasser fez um trabalho extraordinário. Não há realmente nada a dizer em relação à nossa equipa. Pronto, ficamos, como é lógico, o objetivo era ganhar e íamos com tudo, tínhamos os pilotos, tínhamos os carros. Provavelmente ainda faltará ali algum trabalho de casa, ou faltou algum trabalho de casa ali nos buggies. Nos quatro rodas, eu penso, se tivéssemos posto um Peter Ansel ou um Sainz nos quatro rodas, provavelmente o Nasser não teria tido tanta facilidade ou não, 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 não estaria tão à vontade, mesmo também dentro do terreno que ele prefere. Mas é daquelas coisas, isto nós só, às vezes só sabemos o que temos quando lá chegamos. E pronto, e também tivemos alguns azares. O Sainz estava a 2 metros ao lado na pista e bateu contra um muro de terra. O Pieter Ancel, que teve a situação que o Castera lesou-se nas costas. Pronto, isto são tudo situações, o Nani fez um excelente trabalho e que mostrou que está lá e que é preciso lutar e que vai continuar a trabalhar. Acho que foi o mais positivo da nossa equipa. Foi ele que conseguiu, depois de um acidente como teve o ano passado, voltar a mostrar que tem andamento e que tem ritmo. Basicamente é isto, mas no fundo metemos 5 carros, em termos de equipa, metemos 5 carros nos 10 primeiros. Acho que é positivo, não é?
Muito bem. Filipe, pergunta de queijo. O que é que vai acontecer ao Dakar a partir daqui? Continuamos na América do Sul? O que é que te parece? Onde é que gostavas? O que é que ouviste dizer? O que é que vem para aí de Dakar após Peru?
Pois, eu já ouvi dizer muita coisa, sinceramente não. Eu acho que nesta fase nem a própria Azul que sabe o que é que vai acontecer. Aquilo que eu penso que seja uma informação minimamente credível era o orçamento do Chile para este ano, neste caso, existia uma verba para o Dakar. Portanto, isto acho que é a informação mais certa até ao momento que existe. Aquilo que se falava lá era Equador, Peru e Chile.
Sempre a América
Não
do Sul,
sei.
é isso? Nada de outros continentes.
Informações
Pois, do que tu havia dizer, só, claro.
informações credíveis que eu considero que são
Só aquelas do Orçamento
válidas,
de Estado.
realmente foi esta do Chile. Em relação a outras, fala-se em tantas coisas, fala-se em tantas possibilidades. Hoje ouvi falar de Lisboa. Portanto, isto é daquelas coisas, todos falam um bocadinho, mas certo ou certo,
Chegar à
não,
altura
acho que
logo
não
se
há
há de ver.
nada,
Muito bem.
não há nada,
Ó Filipe,
até ao momento não haverá nada certo.
e a ti próprio, o que é que a X-Rete te disse após esta prova? Contamos contigo por mais um ano, vamos pensar ainda e voltamos a falar, porque já tínhamos abordado isso na entrevista quando fizemos em Fronteira, o contrato
Sim,
era
sim, sim.
a terminar em breve. Pergunto, há alguns desenvolvimentos após este Dakar onde ficaram tão bem
Não, não,
classificados?
neste momento ninguém definiu nada, portanto nem sei qual é que é o ponto da situação, ainda não falei com ninguém. Não sei qual é a situação com o Gores, portanto eu tenho quase um contrato, o meu contrato é com a X-Raid, mas parece que afinal é mais com o Boris do que com a X-Raid, porque cada vez que o Boris vai fazer corridas eu tenho que lá estar. Portanto, não sei até ao momento se vou continuar com a equipa, se vou continuar com o Boris, se o Boris vai continuar a fazer corridas. Estou à espera, estou neste momento, estou em stand-by. Pronto, o resultado acho que foi positivo. O Boris está contente, ficou super satisfeito. Ao final de 9 anos de Dakar, conseguiu entrar no top 10, que era o objetivo. É possível melhorar também, acho que é possível fazermos melhor. Agora, pronto, é daquelas coisas. Nesta fase, ainda acho que é demasiado cedo
Muito bem.
para falar em alguma coisa dessas.
Muito bem. Filipe, agradecer a simpatia, a disponibilidade já poucas horas depois de ter chegado a Portugal, já estar aqui a conversar connosco. Desejo, de facto, que se venham confirmar todas as tuas expectativas para este ano e que voltemos a contar contigo para também mais uma vez conseguires um excelente resultado no final do ano e cá estamos nós para torcer por isso. Por isso, para já, um obrigado, um abraço e muitos parabéns.
Muito obrigado a todos, sempre e pela atenção e pelo trabalho que sempre ao mais alto nível,
Estamos
senhor.
aqui para vocês. É isso mesmo. Grande abraço,
Muito
Filipe.
obrigado.
Bem-vindo. Obrigado, obrigado.
Obrigado, um abraço.